Fala galera, belezinha? Pedro aqui pra gente conversar um pouquinho hoje sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu tenho que confessar pra vocês que eu não sei dizer se esse filme me agradou, se me desagradou, se eu não tava esperando nada. Sabe? A gente vai conversar um pouquinho, a gente vai falar sobre alguns spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, por favor, pare esse episódio e vá assistir. Depois vocês voltam, belezinha? Vamos lá. O começo do filme dá a entender pra gente. Dá a entender não, né? Mostra pra gente que a nossa jovem América Chaves tá em um dos multiversos, em um dos universos alternativos, com uma versão do Strange. E ela tá sendo perseguida por um monstro de faixas. E esse monstro de faixas, nada mais nada menos, quem é? É o Sithorak. Tem uma referência a ele em Guerra Infinita, que o Doutor Estranho usa as faixas de Sithorak pra segurar o Thanos. E quem que é Sithorak? Sithorak não é nada mais nada menos que a entidade por trás do Juggernaut, o irmão do Dr. do Professor Xavier, quem Marco, os poderes que ele adquire, por mais que por muito tempo a gente tenha pensado que era um mutante, na verdade não, ele tira os poderes dele das faixas escarlates de Sithorak, né? E um ou outro usuário curioso que pouca gente conhece do poder de Sithorak foi o Colossus. Sim, ele foi possuído, né, pelo Sithorak, se tornando um dos avatares da entidade. Mas enfim, a gente vê que essa versão do Doutor Estranho morre e vamos voltar para nossa Terra, que depois a gente descobre que é a 616, uma referência aos quadrinhos também, que o Strange tá no casamento da Christine. E não estamos falando do carro. E sim do interesse amoroso do Doutor Estranho, do Stephen Strange. E tem um diálogo com um cara que já vai começando a deixar o Stephen, como que eu posso falar? Incomodado, né? Com o fato dele estar no casamento da Christine, não ser com ele, e o cara fala: por mais que você tenha sido tudo isso, o mago, o herói, o cirurgião fantástico, você não ficou com ela, né? Isso, a gente vê que ele tá incomodado. A gente tem um diálogo breve com a Christine, né? Que ela fala que os dois nunca teriam dado certo porque ele só pensa nele, é sempre ele em primeiro lugar. Até que a gente tem um confronto, né? Na cidade, a gente vê a América fugindo de outra criatura, que é aquele olho com tentáculos, que é uma alusão ao Shuma-Gorath. Por que que a Marvel não usou o Shuma-Gorath em si, né? O vilão Shuma-Gorath em si. E aí deu o nome para essa versão de Gargantus. Porque, se eu não tiver enganado, os direitos de Shuma-Gorath, cara, eles estão no Conan, o Bárbaro. Então eles não podem, a Marvel não é detentora dos direitos, eles não podem usar o nome em si, Shuma-Gorath. E a gente vê que aí o Gargantus tá perseguindo a América, né? O Stephen usa a magia pra revelar a criatura. E a gente vê todo aquele embatezinho, aparece o Wong, né? Nosso mago supremo. Não tão supremo assim, né? E aquele combatezinho, eles tentam entender o porquê que a criatura tá perseguindo a América. Eles derrotam ela e já surge a piadinha, né? Quando o mago supremo aparece, as outras pessoas, os outros magos têm que se curvar, coisa que o Stephen nunca faz. Enfim, conversa vai, conversa vem, América, ela explica que ela é do multiverso e tudo mais. E o Stephen fala: não, peraí, a gente tá falando de multiverso? Quem que pode ajudar a gente? Ué, Wanda Maximoff, né? Nossa Feiticeira Escarlate, que meio que tava desaparecida desde os eventos de WandaVision, né? Onde a gente viu ela estudando Darkhold, o livro dos condenados, e já dava pra entender que coisa boa não ia vir, né? O Stephen vai até a Wanda, ela acha que ele vai julgar, que ele vai julgar ela pelo que aconteceu, mas na verdade não, ele fala que eles estão precisando da ajuda dela pra ajudar uma jovem, e a Wanda fala o nome da jovem. Já mostra ali que, opa, o Stephen não tinha falado o nome dela, então ela sabe quem que é. Ou seja, ela tá perseguindo a América. Mas por que que a Wanda tá perseguindo a América? Ela descobre os poderes da América de viajar entre universos e ela quer ficar num universo que os filhos dela estejam vivos. Só que aí que tá. Já me bateu uma primeira dúvida, assim. Tendo em vista que ela manipula a realidade, por que que ela simplesmente não meio que conjurou os filhos dela, né? Sendo que ela tem essa habilidade. O nível de força dela já mudou muito. Enfim, o Stephen acaba falando que eles estavam tentando manter a América no Camartage, né? E a Wanda fala, viu? Eu vim barganhar, de certa forma. Vocês me dão ela e eu não vou pra cima de vocês. O Stephen fala que não é assim que funciona, aquele discurso do herói. E ela fala, é estranho, Stephen, você acaba com, você descumpre as regras e vira um herói. Quando eu faço isso, eu viro a vilã? Tá errado. Ela discute a decisão do Stephen de ter dado a joia do tempo pro Thanos, né? E aí a gente já tem um ataque ao Camartage, onde a gente vê vários magos reunidos, magos de outros lugares do mundo. Cara, se eu não estiver enganado, aparece um senhorzinho com arco e flecha que faz a ponta pra gente pra Shang-Chi, né? Onde que os filmes começariam a se conectar. A gente tem ali, né, essa conexãozinha com o Shang-Chi. Espero que seja mesmo. E então a Wong fala que cuidado com o que o Stephen vai falar. Porque o destino da Terra tá nas mãos deles. Eles sabem o poder que a Wanda tem. Eles sabem o poder que o Darkhold tem. Então a gente tem que tentar. Eles têm que tentar parar ela. Uma tentativa falha, né? Porque ela oblitera os magos do Camartage, dá uma surra no Stephen, dá uma surra no Wong, que por alguns momentos eu achei que ele ia morrer. Só que começou a ficar meio chato, porque a Wanda tinha N possibilidades de ter matado o Wong e ela não matou. Nisso, o Stephen, ela tenta roubar o poder da América, né? Pra ficar com, pra viajar no multiverso. A América não consegue controlar os poderes dela ainda. Ela viaja pra, ela abre um portal pro outro multiverso. O Stephen pula com ela. É legal que a gente vê eles passando por vários multiversos, né? Até chegar no universo 838, se eu não estiver enganado. Que é o lar dos Illuminati. O Stephen dessa terra é o, em teoria, o herói que se sacrificou pra matar o Thanos. Quem recebe eles é o Barão Mordo nessa terra. Até que ele dopa eles. Por mais que ele se pareça com um aliado, ele fala que isso é uma coisa que o Stephen da terra dele faria. Porque ele começa a entender que o problema não é a Wanda em si. Na cabeça deles, eles conseguem lidar com a ameaça que a Wanda é. Só que, na verdade, pra eles, a ameaça é o Stephen. Os Stephen Strange são a ameaça. Né? Ele fala da habilidade do Darkhold de viajar, do usuário dessa magia, viajar entre suas versões do multiverso e possuí-las. Né? Até que ele é levado para um lugar que a gente descobre que é a sede dos Illuminati, que foi o Stephen que criou. Os, de certa forma, os heróis, ou não tão heróis assim, as entidades mais poderosas dessa terra, os heróis, para fazer coisas que os heróis geralmente não fariam, para tomar decisões que os heróis não tomariam. E esse grupo, né, é formado por Capitã Britânia, que é a nossa agente Carter, né? Nesse universo, ela toma o soro do super soldado no lugar do Rogers. A gente tem a Capitã Marvel, que não é a Carol Danvers, e sim a Monica Rambeau, se eu não estiver enganado. Acho que Monica é a nova, né? É a neta dela, é a filha dela. Capitã Marvel, Capitã Britânia, Raio Negro, cara. Trouxeram o Raio Negro de volta depois da infame série que teve dos Inumanos, né? Mesmo assim, a gente vê que o ator era aprovado pelo Kevin Feige, pelo menos, e ele trouxe ele de volta com o uniformezinho clássico, né? A gente tem Raio Negro, a gente tem Barão Mordo, nesse caso, nessa terra, como o Mago Supremo. E pra não tão surpresa dos fãs, Professor Xavier, né? Patrick Stewart já tinha falado que ele tava no filme. No trailer a gente já sabia que era ele. O Professor Xavier é daquela versão da cadeira flutuante, né? Aquela versão dos X-Men do desenho. E um dos maiores fancasts que já existiram é John Krasinski como o Senhor Fantástico. Mostrando que sim, temos o Quarteto Fantástico em uma dessas linhas do universo. Se a gente tem nessas linhas, então quer dizer que ele existe na nossa. Eles só não apareceram ainda. E o Senhor Fantástico explica, né, todo o contexto de incursão. Porque se uma versão fica muito tempo em outro universo, eles acabam gerando uma incursão que é nada mais nada menos que a colisão das duas realidades, ou seja, uma dessas realidades tem que prevalecer. E por causa do Stephen, dessa realidade, desse universo, ter entrado em contato com o Darkhold, ter viajado entre outros multiversos, ele causou uma incursão, né? Ele colapsou um dos mundos. Na verdade, não desse universo, que a gente vê ele, desse Stephen, em outro ponto depois, né? Desculpa a voz meio rouca, gente, que minha rinite tá meio atacada, então meu nariz tá um pouquinho trancado. Enfim, e é explicado todo o contexto de incursão. E o Professor Xavier e o Stephen fala: não, mas como assim ele morreu? Ele não era o herói de vocês? E o Professor Xavier mostra o que realmente aconteceu. Ele foi possuído pelo Darkhold, o Stephen, dessa realidade. E quando eles conseguiram enfrentar o Thanos usando o livro dos Vishanti, que é a antítese do Darkhold, né? O Stephen entende o mal que ele pode causar. E o conselho decide que eles têm que matar esse Stephen. Tanto que quem mata ele é o Raio Negro, né? Ele fala que tá preparado. E o Raio Negro, a gente vê as habilidades do Raio Negro sendo devidamente usadas. Quando ele diz lamento, e só a palavra lamento já desintegra esse Stephen Strange desse universo. E eles falam, o mundo precisa de heróis. Então eles inventam toda essa história que ele salvou o Thanos, que ele enfrentou o Thanos, que foi ele que salvou o universo. Quando na verdade, em teoria, a culpa foi dele. Enfim, a Wanda consegue achar eles são atacados, né, os Illuminati, porém eles tomam uma decisão idiota, uma decisão arrogante, que é o que já se esperava, que é enfrentar a Wanda assim, achando que ela não era problema nenhum, e ela lava o chão com os Illuminati, ela mata Raio Negro de uma forma brilhante, né, se for para pensar no tipo de habilidade dele. Ela mata Senhor Fantástico, nosso John Krasinski morre, Capitã Britânia, Capitã Marvel, todos aniquilados, menos o Mordo. O professor Xavier entra num combate telepático e a gente começa a entender, né? Qual que é o lance dessa dominação onírica? Ah, agora eu lembrei, né? Da habilidade da Wanda, que é a habilidade do Darkhold. Eu só não entendi muito o lance de por que que existiam em Undabar, né? Na montanha Undabar lá, que é o meio que o templo do Quitão. Por que que tem meio que um trono para Feiticeira Escarlate? E aí que já começa a me fazer pensar. A vilã tá realmente sendo a Wanda ou tá sendo o Quitão dominando ela? Porque é o que o Darkhold faz. Enfim, quando eles estão quase pegando a. Quando ela tá quase pegando a América de novo, Stephen aparece com a Christine desse universo. Eles tentam fugir. Tal, tem aquela cena do túnel. Aí até que eles vão, né, para o acesso que o Stephen dessa realidade criou para chegar no livro dos Vishanti e falha. Porque a Wanda consegue destruir o livro dos Vishanti. Eles meio que ficam sem uma alternativa, né? De certa forma, ela captura a América e eles vão parar num universo totalmente colapsado. O Stephen e a Christine. Que eles encontram quem? A versão maligna, de certa forma, do Doutor Estranho que sucumbiu ao Darkhold, né? Cara, tem aquela batalha com notas musicais que particularmente eu achei tosca. Achei muito tosca. O Stephen daquela realidade fala que existe um preço para usar Darkhold. Ele tá com aquele terceiro olho, né? O nosso Stephen vence ele, mata ele, e o Stephen fala: eu vou ter que usar o Darkhold pra fazer justamente o quê? A dominação onírica. Ou seja, ele tá fazendo tudo que as outras cópias dele fizeram. É como se ele tivesse fadado a acabar fazendo as mesmas. Cometendo os mesmos erros, né? E a Christine fala que vai estar com ele, só que precisa de um corpo, né? Ele precisa de uma versão no multiverso e no universo que a Wanda tá. E qual que é a versão? O Doutor Estranho morto que eles enterraram, que a América trouxe. Até que no trailer a gente vê aquele Doutor Estranho zumbi, né? Que a gente achou que eles iam pra realidade dos zumbis. Quando na verdade é só o Stephen fazendo o domínio daquele corpo. Porém, a gente vê que o Stephen já tá fazendo uma coisa ruim, que é usar a dominação onírica. Meio que uma coisa proibida. Como se isso não bastasse, ele tá violando um corpo morto. Ou seja, as entidades os espíritos do Livro dos Condenados vão caçar ele. Começam a caçar ele. A Christine ajuda ele a enfrentar alguns deles e fala, né? Viu, você é um mago supremo. Eles são só espíritos. Meio que use eles. Você é maior do que eles. Domine eles. E aí a gente tem aquele o Stephen morto, né? Pra enfrentar o Wanda. E os minions da Wanda, que são derrotados facilmente. Que, sabe, ficou meio assim pra mim, porque aparece o Wong, que não sei o que aconteceu, que a Wanda não pensou em matar o Wong. Só jogar ele do abismo. Curioso que a gente também não vê, né? Nenhuma versão do Wong nos multiversos. Estranha. E aí o Stephen dominando aquele corpo morto, ele usa as entidades para tentar bloquear o Wanda, de certa forma, né, para tentar enfrentar o Wanda porque ela é uma usuária do Darkhold, ou seja, ela já tá sendo corrompida. Então, todas essas entidades vão para cima dela, vão para encarar ela. E aí sim a gente tem um embate quase 50-50, né? Mas ela tá quase se libertando. E o que que o Stephen fala? O Wong fala: viu, você vai ter que pegar os poderes da América. Não tem o que fazer. Você vai ter que matar ela para conseguir salvar todo o multiverso. E o nosso Stephen decide: não, eu vou dar para ela a oportunidade que ela precisava. Ele fala pra ela que ele liberta ela. Ele fala que ela sabe controlar as coisas porque eles foram mandados justamente para lugares que eles precisavam estar. E a América enfrenta a Wanda, olha que coisa, cara. É óbvio que o embate de forças não é equivalente, né? A Wanda sobressai rapidamente a América. Só que a América coloca a Wanda no lugar que ela não esperava, né? Na sala da Wanda Universo 838, de frente com os filhos dela. E ela assusta as crianças, né? E as crianças falam, não, não me machuque. Ou seja, ela viu o monstro que ela se tornou. Ela viu o que a corrupção do Darkhold fez com ela. E então, ela decide acabar com todo esse problema do Darkhold, que seria o quê? Destruir o Darkhold em todas as realidades e morrer junto no processo, né? Porque ela levanta o templo na montanha e derruba o templo sobre ela. Será que ela realmente morreu? Tendo em vista o nível de poder da Wanda? E nisso, finalzinho feliz, blá blá blá. Resgata a América, acha o Steven na realidade que ele tava. Tudo bem, tudo bom. Tá reconstruindo o Camartage. A América tá sendo treinada como maga, né? E tá, belezinha. O Stephen dá aquele discursinho. O Stephen fala com o Wong, né? Sauda o Wong, mostrando que essa arrogância dele, em teoria, está diminuindo. Porém, nem tudo são flores, né? Na última cena, a gente vê que o Darkhold realmente corrompeu o Stephen. Porque o terceiro olho aparece nele, né? No final, ele sai gritando na rua, aparece aquele terceiro olho e o filme acaba. E aí a gente tem a nossa primeira cena pós-créditos, que é, de novo, ele andando na rua, uma cena quase igual à última. Porém, aparece uma outra maga, que é a Charlize Theron, interpretando a Clea, ou a Clea, como vocês preferirem. E ela rasga o tecido da realidade, meio que mostrando uma outra realidade, que nesse caso seria aquele universo do Dormammu, a Dimensão Sombria, né? Pra quem não conhece muito, a Clea é sobrinha do Dormammu. E ela fala pro Steven, viu? Você, por sua causa, vai ter outra incursão. Então, você vai ficar aí parado, ou você vai com medo, ou você vai ajudar? E aí ele fala, que tá preparado, que não tem medo. E quando ele fala isso, o terceiro olho aparece. Ou seja, temos o Stephen corrompido. A gente só não sabe se ele conseguiu superar a corrupção do Darkhold, que a gente sabe que possivelmente não vai durar. Se ele acha que conseguiu driblar os efeitos do Darkhold, possivelmente ele tá errado. E nisso acaba a primeira cena pós-créditos, que é o que interessa pra gente, dando pra a entender que existe a possibilidade da gente ter uma guerra secreta fora a série, né? Que vai ter mais uma coisa mais parecida com o que aconteceu nos quadrinhos em 2015, né? Que são vários heróis disputando pra ver qual terra que vai sobreviver. Ah, gente, é isso. Eu achei o filme, cara, eu não achei tipo um filme 100%, sabe? Quando os Illuminati apareceram, a gente já esperava, mas foi diferente de Homem-Aranha, quando apareceu Tobey Maguire, quando apareceu Andrew Garfield, sabe? Não teve aquele uau, não teve aquele tal no cinema, sabe? A gente já tava esperando, né, de certa forma. Gente, pra mim foi isso. E quem realmente é o vilão do filme, né? A gente vê que todas as ações da Wanda são desencadeadas por essa falta de carinho, né? Que ela tinha os filhos dela, que ela criou, os filhos dela não existem. Ela tenta buscar outras realidades pra ter só os filhos dela. Não tem nem visão, ela tá conformada que ela perdeu a visão, sabe? O Visão Branco não tem nem sinal do Visão Branco, né? Que aparece no final de WandaVision. Então, em teoria, não dá pra entender a Wanda como uma vilã, de certa forma. Ela faz coisas horríveis, faz. Ela quer matar a América pra pegar os poderes, quer Mas não é como se ela fosse, nossa, aquela vilã ameaçadora. É, eu acho que é muito mais o Kiton, de certa forma, dominando ela, possuindo ela, tendo influência sobre ela pelo Darkhold. E de certa forma também o Stephen, né? Que a gente vê que todas as decisões que ele toma, ele acaba errando. É, ele acaba condenando todo mundo por acreditar que ele tá sempre certo. São as decisões dele que sempre são as certas. Como os Illuminati falaram, o problema é o Stephen Strange, né? O maior mal que as realidades podem ter é um Stephen Strange. É bizarro, né? Pra mim deu essa impressão de que a Wanda não necessariamente é uma vilã, sabe? Pra mim tá mais como uma marionete. Uma marionete que o Kiton conseguiu desdobrar pra fazer algumas coisas. Quem sabe o que, que ele ia fazer ela. Ia influenciar ela a fazer depois que ela tivesse os filhos dela, né? Em outro universo. Enfim, gente, é isso. A gente termina mais um episódio e até a próxima.